9 da ordem, recurso ordinário número 237, dígito 62, 237, dígito 62. Relator desembargador Pedro Inácio da Silva, são recorrentes Nil Viagens e Turismo e também Transamérica Turismo Limitada e ainda o reclamante Vitor César Pinho Barbosa. Em inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Vitor Alexandre Peixoto Leal. E também tem inscrição de sustentação oral pelas reclamadas recorrentes, a advogada Camila Caroline Galvão de Lima. Esse processo tinha sido adiado a requerimento das partes. É o 9 da ordem.
Muito bem. As partes não conseguiram fazer o acordo, pelo visto. Então, eu estou aqui propondo negar provimento ao recurso do autor e dar provimento parcial ao recurso das réias para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé. Custas mantidas.
Doutor Vitor Leal, pretende fazer uso da palavra?
Sim, excelência. Sim, excelência.
Uma palavra, doutor Vitor.
Obrigado, meritíssimo. Excelentíssimo desembargador presidente doutor Marcelo, na pessoa em quem cumprimento os seus pares, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Rodrigo Alencar, procurador, caros colegas, a quem cumprimento na pessoa da minha queridíssima doutora Camila Galvão, demais serventuários e pessoas que nos assistem. Excelência, eu começo, vez que existem dois recursos, ambos da empresa e do reclamante, eu começo pelas razões obreiras. Começo, Excelência, exatamente falando sobre o dano moral e assédio moral devidamente confirmados, provados nos autos. E nada mais lógico do que ler. Fazer a leitura da sentença do juízo, e aqui, doutor Pedro, é interessantíssimo a forma como o juiz nega o dano moral, mas aponta as situações que foram provadas nos autos. As folhas 490,
Mudo, viu, doutor?
Tá sem áudio, doutor Vitor.
estou sem áudio? Alô? Está me ouvindo,
Em
doutor?
áudio.
Está me ouvindo?
Na verdade, Vitor, dá para ouvir. Eu estou ouvindo daqui, mas está baixo.
Tá baixo, é?
Está bem baixo.
Eu não
É como
sei
se estivesse
aqui.
capturando o som do ambiente, não do seu fone.
E agora?
Está
Estão
igual.
ouvindo?
Está a mesma coisa.
Estão ouvindo?
Vitor?
Excelências? Eu estou com o microfone, não tenho outra.
Eu acho que o
Eu
seu
estou
microfone
escutando bem.
está funcionando.
Eu estou
Está escutando
escutando
bem.
bem o doutor Vitor. Estou escutando bem.
Doutor Vitor, aqui no pleno nós não estamos ouvindo, não, Vossa Excelência.
Está baixo, né, Excelência?
É como se estivesse capturando o som da sua sala e não do seu microfone.
Mas não tem.
Está mais
Não tem.
distante.
É, doutor Vitor, que o problema é aqui nosso, no pleno. Acho que a doutora Camila está ouvindo, doutor Vitor?
A doutora Camila, doutor Rodrigo, confirmaram,
Agora
estão
estamos lhe
ouvindo.
ouvindo já, doutor Vitor.
Então,
Voltamos a lhe ouvir bem.
pronto.
Isso aí
Pode ser
prejuízo seu
renovado.
tempo, se o senhor puder recuperar aí a sua fala.
Agradeço, excelência.
A
Então, vou
palavra.
tentar ser mais sucinto e se houver algum problema aqui de áudio, me comunique, por favor.
Sim, viu?
Pronto. Excelências, então, como eu havia dito, eu passo a ler o trecho da sentença de piso que fala exatamente sobre a matéria atacada aqui com o intuito da reforma. As folhas 490, diz o juiz, indenização por dano moral em razão de assédio. Ante o exposto, pelos depoimentos da testemunha e da informante, e aqui eu peço venha para abrir um parênteses, a informante é a pessoa acusada a qual o juiz aceitou a contradita, vez que havia, logicamente, sendo acusada de assédio, havia um interesse direto no deslinde de ação. Mas continuando. Disse o juiz, pela intolerância do reclamante em ser reclamado, ele disse, que de forma esporádica houve apenas uma exposição vexatória. Houve apenas, esporadicamente, uma exposição vexatória. Pela inexistência de situação humilhante e constrangedora, de forma repetitiva e prolongada. E aí o juiz indefere. E aqui, excelência, Pasme. O que eu achei mais interessante é que no depoimento da testemunha do reclamante, não ficou dito nada em que o reclamante não gostava de ser chamado a atenção. O que foi dito, e se Vossa Excelência verificar as folhas 477, o depoimento é exatamente do algoz, da pessoa que humilhava o reclamante, a qual foi colhida contradita. Ou seja, o juízo pegou parte da informação da testemunha, que era o algoz do reclamante, e utilizou como argumento de dizer que o reclamante não aceitava reclamações. E eu passo a ler depoimento dessa testemunha da empresa, dito a senhora Cíntia, que era assediadora, quando disse que justifica uma vez que mandou o reclamante baixar o tom, falar baixo, calar a boca, porque ele estava alterado com a informante em mesa, falando mais alto. Disse mais abaixo que não se lembra quando isso ocorreu com esse incidente com o reclamante. Ou seja, o juízo pegou a informação da informante para justificar o indeferimento. Por outro lado, excelência, e aqui voltando para as razões recursais e o depoimento da testemunha trazida aos autos, ficou mais do que evidente que a testemunha presenciou não só uma vez, então não foi eventual, e aqui nós estamos falando, olha que só foi dito um argumento pelo informante, o algoz, calar a boca, mas não era só isso. Não era só isso. A testemunha trazida aos autos foi clara em dizer que, primeiro, quando perguntado sobre a senhora Cíntia, informante, ouvida pelo juiz, o qual utilizou as suas informações como indeferimento para o dano moral. Disse a testemunha, senhora Adriana, que não tem nada pessoal contra ela, fazendo referência à senhora Cíntia, que algumas vezes teve algum atrito com a gerente Cíntia, coisas normais de trabalho, mas reconhece que ela tinha um gênio forte, não escutava bem o pessoal, que já escutou da senhora Cíntia algumas ameaças para colegas e palavras, abre aspas, você está na minha lista, você é o próximo da vez. Que a gerente Cíntia falava isso porque ela tinha um jeito bastante autoritário e não escutava o vendedor. E já viu colegas saírem chorando da loja para ir ao banheiro chorar lá. Disse ainda que essas ameaças que a gerente Cíntia falava eram constantes para que aqueles que não tinham, para aqueles que ela não tinha simpatia. Ou seja, a distinção aí entre funcionários. A Cíntia mandar calar a boca, que o reclamante era um bom funcionário, batia metas, cumpria horários, respeitava colegas, mas viu e ouviu a gerente Cíntia mandar o reclamante calar a boca, que não sabe o motivo porque a gerente Cíntia mandou calar a boca, que já ouviu também a gerente Cíntia ameaçando demitir o reclamante, mas não sabe dizer o motivo, mas considera que foi perseguição, que justifica que acha que era perseguição porque eram pequenos detalhes que a gerente Cíntia reclamava do reclamante, como às vezes chegar atrasado, que justifica que os atrasos aconteciam com todos os funcionários, mas quando era com o reclamante, justificando o seu atraso, que não era frequente, a gerente Cíntia dizia que iria advertir da próxima vez, e que isso era constante. Excelência, está mais do que claro aqui que isso não é esporádico. E voltando à sentença, o juízo reconhece. Ele diz que é esporádico. Ele entendeu que havia isso. Ele confirmou os fatos, mas era esporádico, em apenas essa exposição vexatória. Então, excelência, está mais do que evidente nos autos que não era esporádico, que era perseguitivo, porque havia diferenças entre funcionários e que mandar uma pessoa calar a boca na frente dos outros, excelência, é sim humilhante. Bem como é humilhante ameaçá-lo de demissão. Isso na frente dos demais colegas. Está mais do que evidente, mais do que provado. E por essas razões é que nós recorremos, excelência, aqui como um fator, e aqui já dito nesse plenário anteriormente, pedagógico. Aqui não há um interesse em que seja dado 100 mil, 200 mil ou 300 mil, não são fortunas, mas uma condenação pedagógica para que esse gestor saiba tratar de forma urbana os seus funcionários. E digo mais, doutor Catão, se fosse um funcionário mandando a senhora Cíntia calar a boca, teria uma advertência nos autos, e não tem. No processo não tem advertência nem suspensão. O que converge ao entendimento de que a alegação do informante é exatamente aquele motivo pelo qual foi contraditada. O interesse direto no deslinde do processo, não querendo uma condenação pelos seus atos sem urbanidade, sem educação e ameaçando o funcionário. Essas são as nossas razões com relação a esse pleito, excelência. E, diferentemente do que eu faço nos outros processos, excelência, aqui eu sustento um pedido de majoração de honorários sucumbenciais. E eu justifico, processo com carga emocional grande, contradita, pedido de execução parcial de sentença, excelência, porque aqui tem verbas rescisórias cuja empresa não recorreu, além de várias e várias tentativas de negociação com esse empregador, que tem uma certa dificuldade, ou para não dizer muita dificuldade, em reconhecer aquilo que lhe é devido, que são os cumprimentos das normas legais. Se ainda houver tempo, excelência, eu quero passar a questão das contrarrazões, informando que o juízo foi bem com relação ao valor da rescisão, pois nós indagamos que a base usada para fins rescisórios, que não foi paga, parcelada, não paga na totalidade e juntada sem assinatura do reclamante, porque ele não recebeu tudo. E pontuamos, e aqui a matemática, doutor Catão, acabei mostrando aqui, em todos os recibos, a média salarial do reclamante, que supera em muito a última remuneração que foi usada como base de cálculo. Então, nós sabemos que para férias, 13º, aviso, existe uma diferença na base de cálculo a ser utilizada, e o juiz andou bem, percebeu isso, verificou isso e condenou a empresa com relação a isso. Também com relação às diferenças salariais, a prova é contundente, excelências. Não havia aqui prova nos autos de qualquer diferença de qualidade de trabalho, muito pelo contrário, o reclamante batia metas, estava acima do colega que foi contratado posteriormente, mas ganhava em salário fixo valor superior. Também foi bem o juízo nesse sentido, com a devida documentação juntada aos autos. Com relação às horas extras, isso aqui está sedimentado, excelência. A empresa juntou, inclusive, controles com a jornada que o reclamante fazia e abusiu em inicial. E, pasmem, muitos desses cartões de ponto não foram juntados e o juiz aplicou aqui a súmula 338. Eu peço venha mais, se vocês tiverem paciência, aqui 295, doutor Catão, 295, que eu uso muito aqui o PDF. Eu me dirijo ao doutor Catão pelo carinho que eu tenho a ele como meu professor, mas me perdoem, sem qualquer discriminação. Caros embargadores, eu verifiquei aqui nos pontos que não só havia confirmação, como todo mês o reclamante trabalhava 7 dias seguidos. Está aqui, todo mês, do pouco que foi juntado. Podem verificar, folhas 295, entrada de 9 horas da manhã, saída de 23 horas. Entrada de 16, saída de 23 horas, 15 horas e 55, 23 e 2, 9 e 2, saída 16 horas. Então, todo mês haviam 7 dias laborados de forma ininterrupta, o que na nossa legislação não é permitido também. Por isso, o juízo foi bem na condenação e pedimos, então, pela manutenção da sentença com relação a esses pleitos. Essas são as nossas razões, espero estar dentro do tempo. E agradeço desde já a paciência de Vossa Excelência, dispensando o restante do período que teria para a minha fala. Obrigado.
E o relator?
Eu posso começar, doutor Marcelo?
Desculpe, doutor Camila, Vossa Excelência, com a palavra.
Obrigada. Bom dia, doutor Marcelo, na pessoa do qual falo, dos demais desembargadores, colegas que estão presentes pessoalmente e virtualmente. Doutor Pedro Inácio, eu vou ser bem breve, nesse caso eu vou iniciar pelas contrarrazões do recurso obreiro e vou pontuar exatamente sobre essa questão muito bem colocada pelo meu amigo, doutor Vitor, com relação ao dano, ao assédio moral, né, indenização por assédio moral, que não foi concedida corretamente pelo juiz de primeiro grau. Acertadamente, o juiz de primeiro grau, ele pontua algumas situações para deixar claro que não passou, eu acredito, né, que para deixar claro que não passou incólume por ele, uma outra situação que foi ali pontuada na instrução processual. Entretanto, diferente da situação de um pedido, que seria um pedido de dano moral por uma situação específica ocorrida, para que se configure o assédio moral, de fato, há uma necessidade de que se observe ali um comportamento permanente, minimamente. Então, eu vou pontuar só algumas coisas aqui. No primeiro ponto, com relação a essa questão da pessoa que foi ouvida como informante, que é a pessoa que é acusada de ser a que teria cometido os excessos, o assédio, entende a empresa que foi muito correta a decisão do juiz de primeiro grau. Por quê? Porque ele estava em busca da verdade real. Ele pode até não ouvi-la como testemunha efetivamente, mas é importante que você tenha o outro lado da história, né? Então, acredito nisso. Outra coisa, a testemunha que foi ouvida, senhora Cíntia, citada pelo doutor Vitor, ela não comprovou em nenhum momento que existiram várias situações de forma recorrente e permanente da suposta assediadora contra o reclamante hora recorrente. O que ela tenta demonstrar é que ela teria um comportamento, que ela seria uma pessoa um pouco mais cabeça quente, mas ela não pontua isso especificamente como reclamante de forma reiterada. E mais, o que ela fala sobre essa situação a qual o doutor Vitor se apega muito, sobre essa questão de a gerente, né, a gestora, ter mandado calar a boca, a própria testemunha fala que ela não sabe o porquê. Eu sou defensora da não violência, verbal, física, o que quer que seja. Mas eu sou também coerente a dizer que tudo depende do contexto. Uma coisa é eu chegar aqui e dizer, fulano, cale a boca. Outra coisa é eu estar sentada numa mesa e alguém levantar o tom de voz para mim. Correto pode não ser, mas certamente eu vou falar que baixa o tom de voz e, a depender do tom de voz e da permanência, eu vou dizer que cale a boca, mesmo sendo corretamente. Isso não significa dizer necessariamente que eu estou agredindo aquela pessoa. Eu posso estar respondendo, posso até dizer que não é o ideal. O ideal é que nós mantenhamos a parcimônia, a calma. Mas isso, a gente está falando de vida real. Nem sempre você vê uma pessoa se alterando, subindo o tom de voz para você. E aqui nesse ponto, não sou de me utilizar de forma indevida dessa matéria, mas eu, como mulher, tenho que dizer que, infelizmente, os homens se sentem encorajados a alterar, a subir um pouco o tom de voz conosco, pelo fato de sermos mulheres, mesmo quando somos nós, as chefes, gestora, ou o que seja. Existe um certo encorajamento, digamos assim, porque eu não estou dizendo que aconteceu com o reclamante, mas existe. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode pegar de forma descontextualizada ou simplesmente colocar aqui e dizer, tem uma gerente, uma gestora que mandou o funcionário calar a boca. Por quê? Porque a gente não sabe. O que ficou claro foi, a testemunha do reclamante disse, eu não sei em que contexto, eu ouvi ela dizendo que ele calasse a boca. E a pessoa que estava sendo acusada de ter falado isso, confessa, ela diz, olha, eu realmente mandei calar a boca, mas é porque ele estava alterado e com um tom de voz muito alto. E a gente não tem nos autos comprovação do autor, do obreiro, contrário, ele não consegue comprovar que ele não alterou o tom de voz, que ele não falou alto e que a resposta, e que o cala-boca dela, digamos assim, foi uma resposta a uma certa agressão verbal, uma entonação a mais que se mostra de forma agressiva. Então, entendem as reclamadas, as horas recorridas, que esse evento específico não poderia ser utilizado como justificativa para uma condenação de assédio moral. Outra coisa, a testemunha diz que o reclamante raras vezes se atrasava e que quando ele se atrasava, ela reclamava. Então, se eram raras as vezes que ele atrasava e nessas raras vezes era reclamação, não era uma coisa costumeira e cotidiana. Por uma questão, né, lógica. No mais, ela fala que em algumas situações, viu, quando ele, porque ele chegou atrasado, foi chamado a atenção, tendo dito que na próxima ele seria advertido. É, as reclamadas, as recorridas, eu de fato não consigo ver onde existe humilhação num gestor, em alguém que tem uma posição de liderança. Na verdade, é como se fosse uma pré-advertência. É dizer, olha, se você fizer isso de novo, eu vou te advertir. Se a gente tira, a gente não pode corroborar com excessos, mas se a gente tira do gestor, do gerente, da pessoa que está ali diretamente, a possibilidade de fazer determinadas advertências verbais, não, isso não era nem uma advertência, era uma pré-advertência, digamos assim, é dizendo, olha, se você fizer isso de novo, se a gente tira isso, a gente inclusive acaba com essa função, porque se eu não posso ter ninguém que fale isso, porque vai soar sempre como uma ameaça, e a gente acaba com a função. E os outros pontos, só para finalizar, que eu queria deixar claro, excelências, é que, no que diz respeito que, ao pedido de que seja arbitrada uma indenização pelo caráter pedagógico, não se faz necessário, nem se justifica. Por quê? Porque é uma empresa que, de fato, teve muitas ações nos últimos anos, porque já vinha enfrentando uma crise, como vinha acontecendo no país, é uma empresa que vende pacotes turísticos, e com a pandemia nem se fala, a situação realmente ficou bem delicada, assim, muito grave, então realmente muitas dispensas, teve alguns problemas com recolhimentos, o que foi sendo resolvido, né, nos processos, com acordos e pagamentos, mas não é uma empresa que, apesar da quantidade de reclamantes que ingressaram com ações na justiça pedindo verbas, não é uma empresa que, por exemplo, eu nunca vim aqui fazer uma sustentação em nenhum processo que tivesse uma acusação de assédio moral. Então, se nós tivéssemos uma assediadora sendo gestora de um grupo grande de vendedores, como tinha a empresa, e pessoas estas que já ingressaram com ações judiciais pedindo verba, reclamando horário, essas pessoas já teriam vindo aqui. Provavelmente eu já teria vindo várias outras oportunidades de atender. Então, por esse motivo, é que pugno as reclamadas pela manutenção da sentença e pelo não arbitramento do dano moral nesse ponto. Com relação ao outro pedido, que é o único sobre o qual eu vou falar, do recurso das reclamadas, que já foi pontuado que no voto do senhor relator está de acordo com o recurso das reclamadas, era a exclusão da multa por litigância de má-fé, porque o que houve foi uma determinação judicial em março para que a empresa ficasse depositando de forma, R$500 por mês a título de FGTS, na verdade, R$400 para o reclamante, R$100 para o advogado. Isso foi em 2021, em março, a sentença. E, de fato, a empresa, por todos os problemas que está passando financeiros e acordos que já tinham sido feitos na justiça, que estava tentando honrar, alguns, inclusive, não conseguiu, foram feitos novos acordos para negociar as multas, com todo esse esforço, mas realmente a empresa teve uma dificuldade para cumprir. E aí o reclamante peticionou nos autos, informando o descumprimento da determinação judicial. E o juiz arbitrou em sentença uma multa por litigância de má-fé. Em primeiro lugar, o que a gente vê é que teve o quê? Naquele momento certo, um descumprimento ao que o juiz da sétima vara determinou. Mas não era litigância de má-fé em nenhum momento. Até porque, como não foi dado à empresa o direito de se manifestar sobre o requerimento do descumprimento do autor, não houve oportunidade de informar, o que só pôde fazer depois. Mas a empresa ainda conseguiu fazer depósito de 2 meses. Então, a gente está falando de uma decisão de março, que teve uma sentença em julho, e nesse período, apesar de realmente não ter conseguido arcar com tudo, a empresa ainda conseguiu fazer o pagamento de 2 meses. Então, a gente não está falando de uma empresa que se comprometeu e passou um ano sem pagar, sem nenhuma justificativa. De fato, houve uma dificuldade, um descumprimento de um parque, mas houve um esforço e um pagamento de 2 meses, de um intervalo de 4 meses que estamos conversando, entre maio e julho. Então, poderia até haver, se fosse o caso, alguma multa, se tivesse sido imposta por descumprimento, aí a gente poderia estar discutindo a proporção. Mas não, as multas foram impostas por litigância de má-fé. Ainda mais foi dada uma multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa, mais, de mais R$1.000 para o reclamante e honorários. O que entendem as reclamadas que foi uma medida excessiva do juiz, porque não houve nenhuma intenção direta da empresa de descumprir ou de inobservar, sem justificativa, a determinação judicial. Por esse motivo, que pugnam as reclamadas, exatamente pela exclusão dessas multas, porque de forma alguma houve má fé das empresas que justifiquem essas punições. São as nossas razões, Excelência. Muito obrigada.
Obrigado também, doutora. A todos, doutor Pedro Márcio.
Muito bem. Enfrenta o recurso do autor inicialmente. Indenização por danos morais. A matéria é muito bem exposta aí, as visões particulares, né, sobre esse tema. No particular, eu estou acompanhando a sentença. A testemunha ouvida, e aqui eu só estou trabalhando com a prova que cabia ao reclamante. Porque, apesar de transcrever o depoimento da senhora Cíntia Odete Lira, ela seria apontada como assediadora, negaria o fato, por óbvio. Mas a prova é muito frágil para demonstrar que havia perseguição e repetição, etc., para se configurar a permanência de atos que configurasse o assédio. Primeiro, o próprio reclamante diz que algumas vezes teve algum atrito com a gerente Cíntia, coisas normais do trabalho, mas reconhece que ela tinha o gênio forte. Não escutava bem o pessoal. Ora, ela apenas dirigia o trabalho, me parece que é isso que está dizendo o reclamante. Dirigia e tinha que chamar a atenção pelo cargo que exercia. Noutra passagem, achava que era perseguição ao reclamante, porque às vezes chegava atrasado o reclamante, que justifica que os atrasos aconteceu com todos os funcionários, mas quando era com o reclamante, a gerente sente utilizar. Ora, ainda que fosse com todos ou com um, chegar atrasado é dever de quem fiscaliza, de quem está na chefia, de observar, chamar a atenção. Não há nenhum assédio nisso. Vai bater palmas? Porque o contrário seria aplaudir. Não vejo aí qualquer... E ainda que um único fato, se houvesse uma discussão pessoal, isso não caracteriza assédio, porque assédio é um ato que se protrai no tempo. Ele avança, ele se repete. É isso que acaba causando o dano. Eu não vejo aqui assédio moral e é por isso que eu estou mantendo a sentença, que observou muito bem os fatos da Lite.
Doutor Catão?
Tem um recurso das empresas.
Desculpa, doutor Pedro.
Também. Diferença de verbas rescisórias, também mantenho aí tanto a multa, porque não há... Primeiro, restou provado na base de cálculo utilizada que a rescisão não observou a maior remuneração do autor. Foi 2.085. O reclamante trabalhou 2 anos na empresa. A primeira ré admitiu, inclusive, na contestação, o não recolhimento de todas as competências do FGTS. Então, o juiz trabalhou com muita parcimônia na condenação dessas parcelas. No que toca às diferenças salariais, também não vinga. Na hipótese dos autos, o autor logrou êxito em comprovar a identidade de funções. Ambos foram, com o paradigma, foram contratados para a função de emissor, para o mesmo empregador, na mesma localidade, posto de trabalho, simultaneidade na prestação de serviços, na função. Ambos assumiram no final de 2017, com a diferença apenas de 6 meses. A maior experiência e desempenho que as recorrentes indicam como condição personalíssima não restaram demonstradas. Daí que a diferença é devida. No que toca à jornada, também a prova é farta. O reclamante trabalhava em jornada alongada e a atividade, ela demanda, é uma atividade muito especial. E a prova não deixa dúvidas de que haviam escalas. O horário mais habitual da depoente era pela manhã, das 9 às 15, mas nos fins de semana havia essa alternância de escala. E o horário mais habitual do reclamante era o intermediário, 14 às 20, e por aí vai. A própria testemunha apresentada pela empresa, como informante, foi ouvida. Ela disse que o horário do reclamante, padrão e habitual, era 16 às 22, ou 14 às 20, entre segunda e sexta. Fim de semana, o horário era em várias escalas, com a folga na semana, e que o horário de alimentação era de 15 minutos. Logo, o juiz, acertadamente, fixou 3 horas extras por semana durante a primeira metade do tempo de serviço e 1 hora e 30 minutos por semana durante o restante do período. Ou seja, fixou com muita parcimônia as horas extras. Também não há como rejeitar ou afastar a condenação, devolução dos descontos, porque elas estão na contramão do princípio da intangibilidade salarial previsto no artigo 462 da CLT. No que toca à multa por litigância de má-fé, aí eu estou excluindo, porque a hipótese, na minha percepção, não é litigância de má-fé. Você descumprir a determinação de pagar, senão se constitui litigância de má-fé. Isso poderia ser convertido em obrigação de dar. Ah, não pagou a multa, quanto foi? Era R$100, se não pagasse isso e tal, se estabelecesse uma astreinte e se apurasse. Mas a litigância de má-fé não é, porque a empresa pode alegar que não tinha um recurso naquele momento. Isso não é litigância de má-fé, se você não pode cumprir com a obrigação de pagar. Então, nessas condições, eu mantenho também os honorários de 10%, e conheço os apelos, né, provimento ao recurso do autor, e dou provimento parcial ao recurso das réis para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé, custas mantidas.
Doutor Catão? Estou acompanhando na íntegra o voto do doutor Pedro. Muito bem explanado. Diante da exaustão do voto, eu estou acompanhando.
Desembargadora Vanda Lustosa.
Eu também estou acompanhando o voto.
Então, unânime.